deputado Francisco César, o anterior governo socialista mandou 4 vezes o seu ministro Manuel Leitor prometer com o seu governo socialista dos Açores e nunca assinou. Quem não cumpre as promessas da Universidade dos Açores são socialistas!
Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 53, proposta 1601-C. Para intervir tem a palavra o deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Infelizmente perdeu-se o respeito pelas forças de segurança. Muito por culpa do desprezo que os sucessivos governos têm tido perante essas nossas forças tão importantes. Agora, andamos mais preocupados com a dignidade dos criminosos do que defender realmente aqueles que podem defender a segurança do nosso país. Um país nunca pode ser grande se não tiver forças de segurança fortes e com condições. Em média, 6 polícias são agredidos por dia desde que o ano começou. Grupo de 20 pessoas agride a soco 2 agentes da PSP em Coimbra. Militares da GNR agredidos em Ponte de Sor. Agentes da GNR agredidos no Peso da Régua. 2 polícias agredidos em Gondomar. Condutor alcoolizado agride GNR. Ainda esta semana, chefe da polícia agredido no Bairro Alto, em Lisboa. E ainda esta semana também, militares da GNR agredidos violentamente por 2 homens na Moita. Podia arranjar-vos dezenas de agressões, dezenas de notícias de agressões que os senhores têm que mudar a sua opinião. Se todos estes exemplos não chegam para realmente aumentar de verdade o subsídio de risco às nossas forças de segurança, então não sei o que é que será preciso. Só se for matar 1 ou 2 ou 3 polícias todos os dias para que realmente se sinta que é importante aumentar o subsídio às forças de segurança. 450 euros de subsídio serve para a carreira ser mais atrativa. E não interessa à Senhora Secretária de Estado vir aqui ontem dizer que estamos a trabalhar pelas forças de segurança. É mentira, é falso. O Governo não trabalha pelas forças de segurança. É falso que aquela carreira daqueles senhores que estão ali em cima seja mais valorizada. São agredidos e repare-se, até as taxas moderadoras nos hospitais as forças de segurança têm que pagar. Isto é verdade. As pessoas lá em casa têm que saber isto. Até as taxas moderadoras nos hospitais as forças de segurança têm que pagar. Isto só tem uma palavra. Vergonha. E os senhores deputados do Partido Socialista tenham coragem de mudar o sentido de voto e votar a favor desta proposta. Já para não dizer que os outros partidos que estão aqui representados, o único foi o PAN que votou ao lado do Chega. Os outros falam, abstiveram-se todos. Vergonha.
Para intervir sobre, muito obrigado. Para intervir sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados, caros colegas do Governo. É importante voltar a frisar, face a esta intervenção, aquilo que já ontem ficou aqui bem plasmado. Este orçamento, e não só este orçamento, mas todo o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, é o espelho do compromisso que este Governo tem com as forças de segurança, com a GNR e com a PSP. O subsídio de risco foi aumentado de 33%, de 33 euros para 100 euros. Esta é uma evolução que tem que ser feita de forma gradual, de forma responsável e de forma sustentada. E este é o compromisso que já assumimos, inclusive, com os sindicatos que trabalham nesta área e com estas forças. Estamos a falar de um compromisso superior a 50 milhões de euros para esta questão. Estamos a falar de um compromisso sério que voltamos a frisar. Esta matéria não se trata com narrativas populistas, não se trata com mensagens, enfim, com soundbites. Trata-se com um trabalho sério e é esse trabalho sério que temos vindo a fazer ao longo dos anos e que já assumimos que vamos continuar a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora à análise do artigo 58-A, proposta 1066-C. Para intervir tem a palavra o deputado Luís Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LUNEC entregou há pouco mais de um ano um estudo na Câmara Municipal de Lisboa, a pedido do então Presidente da Câmara, Fernando Medina, e agora Ministro das Finanças, relativamente à vulnerabilidade sísmica dos equipamentos escolares neste município. As conclusões são bastante claras. Num contexto de um sismo de 50 anos, 2.400 crianças e jovens deste município seriam deslocados. Nessa circunstância, nós apresentámos uma proposta clara que tinha a ver com a possibilidade do Governo poder intervir nas escolas que quer descentralizar para os municípios. Ao contrário do resto de toda a Câmara, o Partido Socialista votou contra. Sentimos ontem aquilo que é o peso do rolo compressor desta maioria. Uma maioria que está acantonada no habitáculo desta maioria absoluta aqui nesta Câmara. Esperamos e estamos convictos que esta arrogância absoluta já nem respeita a segurança das crianças nem dos jovens deste país. E esperamos que a história não nos venha dar razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta 406-C, relativa ao artigo 71, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Não deseja. Muito bem. Então passamos ao artigo 76-A, proposta 1671, e tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, e assim deseja. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Não podemos desperdiçar esta oportunidade para procurar repor a justiça e a lei em relação aos valores das reformas e pensões. Na verdade, só há duas opções. Ou manter a decisão do Governo de aumentar as pensões em apenas até 4,43%, quando a lei manda atualizá-las em até 8%, sendo cúmplices num dramático corte de rendimentos de quem mais precisa, ou dar um passo em frente, permitindo aos idosos e reformados recuperar o poder de compra e enfrentar a galopante degradação do custo de vida, com a devida atualização das pensões em 2023 e a garantia de que a terão também nos anos seguintes. Esse passo, Srs. Deputados, só é possível com a aprovação da proposta de atualização extraordinária das pensões em 8%, com a garantia de um aumento mínimo de 50 euros por pensionista, ontem chumbada nesta Assembleia pela maioria do PS e com a cumplicidade das forças da direita. O que propomos não só é impossível, como é imperioso. Com a oposição do PS, os reformados e pensionistas vão efetivamente perder poder de compra e vão continuar a empobrecer. O próprio PS o reconhece ao apresentar uma proposta de aditamento ao orçamento que prevê que o Governo atualize as pensões, tendo em conta a evolução do índice de preços ao consumidor e do produto interno bruto. O que o Executivo devia ter feito quando fixou as atualizações em setembro passado, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2023, era justamente cumprir a lei. Sucede que a proposta do Partido Socialista, procurando emendar o erro do Governo, não resolve o problema de forma satisfatória, pois não assume que tem que cumprir a lei e muito menos estabelece o momento em que deve acontecer a atualização que propõe. E esse momento, Srs. Deputados, tem de ser a 1 de janeiro de 2023. Exatamente. Srs. Deputados, a verdadeira oportunidade de repor a verdade na relação entre o Estado e os reformados e pensionistas e de restabelecer a justiça no esforço de reposição do poder de compra e de resistência à inflação é realmente esta, é aprovar a proposta do PCP. Exatamente. Disse.
Muito obrigado. Sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Manda à Justiça Social que seja dada aos idosos uma reforma que lhes permita, depois de uma vida de trabalho, viver em paz e sem preocupações. Como já referi ontem nesta Câmara, quando a apresentação da nossa proposta A faixa etária acima dos 65 anos é a que vive maiores dificuldades, apresentando uma taxa de mais de 88% de risco de pobreza. Neste sentido, é tempo de repor a dignidade de todos os pensionistas e melhorar as suas condições de vida, aproximando as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional. O Chega tem lutado por este desiderato, vendo todas as suas propostas chumbadas naquele a que a esquerda, de uma forma perfeitamente antidemocrática, chamou de cerco sanitário. Um cerco sanitário que, pela cegueira ideológica dos partidos da esquerda, já prejudicou e continua a prejudicar muitos portugueses. E isso não é democracia. Senhor Presidente, senhores deputados, o Chega é um partido de direita, defensor da dignidade de cada ser humano, da coesão das sociedades, da justiça, da prosperidade coletiva humanista e, como tal, com a permanente preocupação com o bem-estar e melhoria da vida dos portugueses. Valores que não são exclusivos da esquerda, como a esquerda quer fazer querer. Avocou o PCP esta proposta. Embora achemos que não é suficiente, não será o Chega a impossibilitar que os idosos e reformados recebam um pouco mais ao final de cada mês, porque votaremos a favor. Veremos qual será a posição do PCP e, obviamente, os restantes partidos relativamente à proposta do Chega de, até ao final da legislatura e de uma forma condicionada, equiparar a pensão mínima ao salário mínimo nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Sabemos que os pensionistas são da faixa etária mais afetada com a inflação e em risco de vulnerabilidade e pobreza. É por isso que falar naquilo que é o impacto da inflação nos seus rendimentos não é uma questão menor, muito pelo contrário. E para isso, tendo em conta que em alguns casos já existem dados que nos dizem que com a inflação os aumentos vão ficar abaixo daquilo que deveriam, nomeadamente cerca de 3,47% abaixo do valor necessário, traduz-se, na verdade, num corte que é absolutamente desnecessário no momento em que deveriam ter um reforço de apoios para, de alguma forma, evitar que fiquem em situação de maior vulnerabilidade. E, nesse sentido, entendemos que este orçamento deve ir mais longe, não apenas olhando para aquilo que é o impacto da inflação nos rendimentos dos pensionistas, mas também nos vários apoios sociais que temos a oportunidade, em sede de especialidade, de fazer passar e de fazer garantir que a população mais vulnerável tem para reduzir aquilo que é a fatura mensal no seu dia-a-dia e todos os meses. A primeira delas, vamos votá-la precisamente hoje, e falo do alargamento da tarifa social de energia em linha com a inflação. Esta é uma medida da mais elementar justiça que vai abranger, de facto, os pensionistas e garantir assim que quer pensionistas, quer famílias mais vulneráveis possam ter mecanismos de apoio que combatam, por um lado, a pobreza energética, dos quais os pensionistas são também uma da franja mais afetada, um dos maiores flagelos do nosso país. A segunda prende-se com o número de alargamento dos beneficiários aos benefícios adicionais da saúde. E quando sabemos que há pensionistas que têm que optar entre comer e comprar medicamentos, é fundamental que o processo de especialidade garanta, por exemplo, o acesso à saúde também destas pessoas. E nesse sentido, sabendo que os medicamentos, por força da guerra e da inflação, podem vir a aumentar no próximo ano já o seu valor, o PAN quer que os idosos que não têm acesso ao complemento solidário para idoso, mas que depois de pagarem a conta da farmácia ficam com rendimentos abaixo deste valor, possam ter acesso a esta ajuda para o pagamento dos medicamentos. Esperamos que haja, de facto, aqui vontade política de darmos a mão a quem dela mais precisa. É uma medida de mais elementar justiça e para a segurança, para a qual a Segurança Social tem folga orçamental para que conseguimos combater o flagelo que existe neste país e que atinge a população mais idosa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Fizemos-lo aqui ontem em conjunto, mas permitam-me que, uma vez que intervenho para apoiar uma proposta de avocação do PCP, que comece por saudar fraterna e democraticamente Jerónimo de Sousa pelo seu serviço ao país e a esta Casa ao longo de décadas, a começar pela Assembleia que fez a Constituição que nos rege a todos. Falo em apoio desta proposta do PCP, uma vez que o LIVRE também apresentou uma proposta de simplesmente contar o aumento extraordinário deste ano nas pensões para parte da base de cálculo, que assim permitirá ou permitiria aos pensionistas e reformados não perderem nada do seu rendimento a partir de 2024, 2025 e anos subsequentes, proposta essa que infelizmente foi rejeitada, porque se criou uma situação